Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou José Carlos Oliveira. E a gente começa o programa com um assunto que deve render muito debate nos próximos meses. O governo publicou o edital de licitação do primeiro lote de concessão de uso sustentável de florestas públicas. Medida polêmica que pode se tornar um marco na exploração florestal no país. Os detalhes desse assunto você ouve agora com a Ana.
A Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, pode se tornar um marco na exploração de produtos madeireiros e não madeireiros no país. Localizada em uma região da Amazônia de grande pressão por desmatamento, a área passará em breve por um teste de fogo. Será a primeira do país licitada ao setor privado para a concessão de uso sustentável de seus recursos naturais. A medida põe em prática um dos itens mais polêmicos da Lei de Gestão de Florestas Públicas, sancionada em 2006 como parte de uma política de contenção do desmatamento ilegal. O Serviço Florestal Brasileiro, órgão responsável pelas concessões, publicou o edital de licitação no último dia 14 de novembro. As empresas terão até janeiro de 2008 para apresentarem propostas. Até lá, a expectativa é grande para saber quantas companhias do país estarão aptas a participar da rigorosa concorrência pública, em que preço e qualidade técnica serão avaliados em conjunto. O diretor do Serviço Florestal, Luiz Carlos Joels, destaca ainda que somente empresas com a ficha limpa poderão participar.
Vai haver, naturalmente, uma depuração das empresas que têm condição legal, técnica, de trabalharem nas concessões. E muitas não vão conseguir trabalhar, muitas não vão se adaptar. Mas eu imagino que haja um número suficientemente grande de empresas que estejam aptas para que possam fazer que a licitação seja um processo de concorrência, onde haja uma concorrência dentro das leis do mercado para que apareçam propostas de interesse da população e do governo.
Para Marcelo Marquezine, da campanha da Amazônia do Greenpeace, o processo de concessão florestal é um duro golpe à grilagem e ao desmatamento. Ele lembra que a licitação pressupõe o reconhecimento de florestas públicas e a proibição de registro dessas áreas como imóveis particulares. O técnico da organização não governamental duvida, no entanto, que a medida consiga atingir a maior parte das madeireiras do país.
Conhecendo o setor madeireiro da Amazônia, se eu tivesse que chutar um número, eu diria que não mais de 20%, isso sendo bem otimista, vai conseguir entrar nas concessões. Porque elas são bem rigorosas, elas têm questão de auditoria externa ao governo, transparência, e eu duvido que os 80% do setor se adeque ou queira se adequar para entrar numa licitação.
O Serviço Florestal Brasileiro garante que, uma vez vencedora da licitação, a empresa será constantemente monitorada pelos órgãos públicos. No caso da Flona do Jamari, por exemplo, as companhias, além de cumprir o plano de manejo florestal, deverão se manter afastadas das atividades de comunidades tradicionais presentes na região.
O poder público no Brasil poderá ter de adotar medidas para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. É o que prevê projeto do deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana. Pelo texto, o país deverá reduzir em 4% até 2012 suas emissões de gases em relação ao percentual emitido em 1990.
O projeto aprovado, Zeca, ainda deve ser votado pelo Senado para virar lei. A discussão aberta por ele, no entanto, é positiva, porque, de fato, hoje muito se fala sobre como as nações em desenvolvimento podem contribuir mais efetivamente para minimizar os efeitos do aquecimento global. Atualmente, pelo Protocolo de Quioto, somente os países industrializados devem cumprir metas de diminuição de emissões.
O governo brasileiro, por exemplo, entende que, por enquanto, não se deve cobrar de países pobres metas internacionais de redução, porque os atuais índices de aumento da temperatura da Terra teriam sido provocados pelo modelo econômico adotado pelas nações ricas ao longo do último século.
Já organizações ambientalistas, como Greenpeace e Zeca, cobram do governo brasileiro uma posição mais firme, com a elaboração de um plano nacional de enfrentamento das mudanças climáticas, que integre questões como metas de substituição total de matrizes energéticas sujas, como queima de óleo e carvão, por fontes renováveis modernas, climas, como eólica e solar. Também cobram que o país adote como meta o desmatamento zero, já que a maior parte das nossas emissões de gases de estufa vem da destruição da floresta.
No início do próximo mês, em Bali, na Indonésia, essa discussão sobre como cada país deve agir em relação ao enfrentamento da mudança do clima ganhará corpo com uma conferência mundial sobre o tema. No encontro, representantes de diferentes países devem estabelecer as bases para um novo acordo internacional sobre o clima, já que o Protocolo de Quioto expira em 2012. Na última semana, aqui no Salão Verde, nós comentamos a polêmica que envolve o uso de animais em experimentos no Brasil. Falamos sobre como representantes da comunidade científica vieram ao Congresso pedir agilidade na aprovação de um projeto que regulamente a utilização de cobaias em experiências.
Pois é, Zeca, a nossa ouvinte Silvana Andrade, servidora da Câmara dos Deputados, entrou em contato com a nossa produção na última semana e nos lembrou que a defesa do uso de animais em experimentos não é unanimidade no meio científico. De fato, Silvana, esse assunto está longe do consenso.
Existem cientistas, Ana, que defendem a abolição desta prática, como é o caso do biólogo e professor da Universidade Federal de Alfenas, Thales Tres. Mestre em ética aplicada, o especialista questiona a equivalência entre os resultados obtidos em testes com animais e sua aplicação em seres humanos. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
O preceito da experimentação animal é de que os resultados obtidos com a experimentação animal, esses resultados podem ser extrapolados para o ser humano. A gente basicamente questiona essa premissa e fala que o melhor modelo para o ser humano é o próprio ser humano. E a gente acredita em outro tipo de modelagem baseada no ser humano. Enfim, existem vários recursos substitutivos que servem como modelagem para esse propósito.
Na avaliação de três, a ciência já teria acesso a métodos de pesquisa que não demandariam o uso de cobaias animais, como a tecnologia de cultura de células e tecidos humanos, os estudos epidemiológicos, as autópsias, as simulações de computador e a modelagem matemática.
Bom, o Salão Verde vai acompanhar os desdobramentos desse acalorado debate sobre o uso ou não de animais em experimentos e volta a falar dele assim que houver novidades.
6 das 8 espécies de ursos existentes no mundo correm risco de extinção, principalmente na Ásia e na América do Sul. O alerta é da organização não governamental União Internacional para a Conservação da Natureza, que na última semana divulgou um comunicado sobre a situação desses animais no planeta.
No documento deste ano, a ONG inclui a menor espécie do mundo, o urso malaio, na lista daquelas consideradas vulneráveis. Habitante do Sudeste Asiático, Sumatra e Bornéu, o urso malaio passou, segundo a organização, por uma redução de pelo menos 30% na sua população nos últimos 30 anos. O animal sofre principalmente com o desmatamento e também com a caça.
Entre as 8 espécies de ursos, Zeca, apenas o negro da América do Norte e o pardo não correm um risco de desaparecer. Já o panda gigante da China continua no topo da lista dos que correm perigo de extinção.
E no próximo bloco, pesquisa aponta a relação entre agrotóxicos e câncer. Até já!
Salão Verde.